começa aqui mais um Beercast, o podcast em que cerveja é o tema principal. Eu sou o Felipe Silva e se um dia eu braçar uma Doppelbock, ela vai se chamar Amorato.
Meu Deus do céu, ainda bem que você nunca vai fazer isso, você é muito preguiçoso pra ficar abraçando cerveja. Aqui é Anselmo Mendo e o jeito certo de trazer cerveja na mala é colocando elas com cuidado dentro das meias sujas.
Ah, isso é uma verdade, hein? Essa é dica valiosa.
Tem aqui,
nunca. E aqui é o Renato Martins, e nos tempos de hoje, malte na mala pode dar algum problema pra você. Pra não ter problema, é melhor mala só com dinheiro, viu?
Meu nome é Camila, sou do Instagram Malte na Mala, e principalmente sou devota de Nossa Senhora Kátia Zanata.
Olá, eu sou o Renato do Malte na Mala. Cerveja, sem ela eu não vivo, com ela sobrevivo.
Ainda mais aí, em tempos de quarentena.
É verdade, né? Isso aí, pessoal. Nós trouxemos aqui o pessoal do Instagram Malte na Mala. A gente tem uma conversa aqui sobre mídias cervejeiras. E é, em tempos de pandemia, acho que a gente nunca consumiu tanto e nunca se distraiu tanto com mídias cervejeiras, né? Seja aí com podcasts, estão surgindo outros podcasts de cerveja, blogs,
séries do Netflix,
influências, séries da Netflix, né?
Isso melhor nem comentar
sobre. Aí, ó, tem aí. Já sei que estão. Tem um episódio que foi publicado hoje, no dia dessa gravação, não sei se deu tempo pra vocês ouvirem, mas aí o Renato provavelmente vai perder nessa votação, Renato. Pelas os comentários que já tem lá.
Hashtag eu já sabia. Não, mas é realmente o lance da pandemia está aumentando bastante o consumo de mídias digitais aí, né? Não só YouTube, como o próprio Instagram mesmo, né? A quantidade de lives e tudo que o pessoal tem feito agora, acho que ficou exponencial, né? Essa quantidade.
Um exemplo que eu dou, eu cheguei a tirar férias no meio da pandemia. E aí, você imagina, eu estava um tempo na casa dos meus pais, meu pai estava se recuperando da cirurgia, não tinha nada para fazer, não tinha nem um computador, nem a televisão lá não tinha nem a Amazon, e aí era o celular, e aí apareceu uma daquelas batalhas de foto lá da Vest B. Entrei, é o que eu tinha para fazer, cara.
Pegaram o celular lá?
Não, era, só tinha meu celular, o que eu tive foi ficar naquela batalha cervejeira pedindo voto. Era o que eu tinha pra fazer.
Renato, sabe da onde que fica essa casa aí do pai dele e da família lá? No Afeganistão. Por isso que... Essa daí é piada de bastidores, porque quem não sabe, o Felipe é afegão. Por isso que ele tem essa
cara. Só sem
barba.
Aí,
terrorista.
É que ele ainda não teve... É que a gente nunca pegou ele gravando de burca aqui, né? Senão o pessoal...
Falar aí do que cada um tá bebendo. O que você pegou aí, Anselmo?
Eu peguei, por um preço super camarada, essa boa cerveja da Hammer. Lembra que a gente fez o programa com ela?
Quando a gente já fez?
Temos com o Carlo Lapolli e com o Elia Júnior do Band Sports.
Do Band Sports. Elia Júnior, é esse o nome? Eu não lembro.
Eli Júnior.
Eles têm essa Double IPA aqui, cara, que eu acho que é bem boa pelo preço que ela custa, sabe? Eu paguei R$9 no Zafari, era uma promoção, você pegava 3 e pagava mais barato, aí saiu 9 e alguns centavos lá, e eu acho que aí vale muito a pena. Eu já gostei, porque essa daqui, o rótulo dela é horrível, porque tem o Tio Sam aqui, não tem a ver, né? Por que o Tio Sam?
Que é só American porque... IPA, né?
É patriota, tá?
Mas só por causa disso você pega e coloca o Tio Sam. Que coisa, mas depois ia colocar uma águia. Colocar a foto do Trump. Ah, é americano.
Apontando pra você, assim, ó.
E você aí, Renato?
Eu tô tomando uma maravilhosa... Boêmia.
Clássica, hein?
Clássica
que
Boêmia.
Que passo pra trás, hein?
Ah, cara.
Sabe um programa que a gente não gravou ainda? O programa que seria assim, seria um Beercast Cervejeiros Raiz, que é Boêmia versus Original.
Tá vendo?
Quem não teve essa conversa 10 anos atrás?
Pois é.
Mas a Original assim. É no latão, sentado no bar, na mesinha de plástico.
Aqui em São Paulo...
Tá harmonizando com o quê, a Original, né? Aqui no Rio, a gente harmoniza sentado no bar com aquela mesinha azul, uma cadeira azul, uma cadeira tá na rua, você tá na calçada, a gente harmoniza assim, aí até vai.
Mas bebe original aí no Rio de Janeiro?
Bebe,
sim.
É, porque aqui em São Paulo também bebe, mas aqui, teve há anos atrás, a Boêmia era a cerveja top. Boêmia, sim, quando a cerveja cara do cardápio era a Boêmia. Quase não tinha Heineken em lugar nenhum, então ali você queria beber a melhor cerveja, pedia Boêmia.
E aí veio o original, que era considerada ali a concorrente, né? É. Era a Brahma, Skol, original, Boêmia.
É, agora que mudou e o pessoal já não acha a Boêmia uma cerveja tão boa assim, tanto que ela custa mais barato no supermercado, sabe que motivo eles dão? Que mudaram a água, já não estão fazendo a Boêmia com a mesma água, cara. Não é mais, sei lá.
Água de Petrópolis.
Água de Petrópolis.
Pô, mas a Boêmia, aí no outro dia eu fui até Petrópolis pra ir na fábrica deles ali, né, que você faz aquele tour e tal, não sei se vocês já fizeram.
Eu fui também, achei legal.
É bem maneiro, é, é todo moderno, né, digital.
É bem padrão gringo, assim, né?
É, e lá fora tem aquele restaurante.
Tem uns shows bons lá também, o restaurante é legal, eu almocei lá, eu gostei, eu achei bacana ir lá.
Sim, e vocês, o que vocês pegaram aí, Camila, Renato?
O meu já está acabando, que eu comecei já no esquento, mais 6:30, mas eu peguei a Urweisse, da Erdinger.
Clássico.
E, na verdade, é a versão da cerveja de trigo, a Weizenbier, mas a versão da cervejaria. Eles têm uma outra Weizenbier, que é uma versão mais de acordo, vamos dizer assim, que o mix da receita é mais de acordo com a Baviera mesmo, né, ou culturalmente. Mas eles têm a Urweisse, que é a versão própria, né, como que eles interpretam a cerveja de trigo.
É a cerveja...
mais lenta, mais escura, excelente.
Mas um pouquinho mais chama topada, assim, né?
Que se dane Baviera, esse é o subtítulo da cerveja. A gente faz o que a gente quer.
A primeira vez que eu tomei a Urweisse, assim, ela me pareceu muito refrescante, mas eu tinha andado 15 quilômetros.
Então,
eu tinha acabado de mudar pra São Paulo.
Também duvido. Truco! Truco!
Eu tenho print disso, do Google. Eu andei 35 quilômetros um dia em São Paulo.
Por quê?
Eu tinha mudado pra São Paulo há pouco tempo, comecei a andar. Eu morava perto do...
Camila, ele andou 35 quilômetros de metrô. Ele pegou o metrô lá na linha azul, foi pra linha verde, pegou a vermelha. Isso que ele tá falando, que é 35 quilômetros.
E eu morava perto do Jardim Botânico. E aí eu tava indo pro Jardim Botânico, e lá perto do Jardim Botânico tem o... tem um quiosque lá da Erdinger. E aí tinha na torneira a Urweisse.
Jardim Botânico?
Qual Jardim Botânico? Você tá falando
lá do lugar? Do
perto do zoológico?
Jardim Botânico? Quiosque da... Ah, ele nem...
Tá mais perdido do que nunca. Primeiro que não foi 35 quilômetros e não foi lá que você tomou isso daí.
Uma mentira muito bom, elaborada. Uma mentira...
Você atravessou o São Paulo Expo.
Quanta mentira.
Tem o quiosque ali da Erdinger, você atravessa o São Paulo Expo, você chega no zoológico, no Jardim Botânico.
Três coisas confusas no mesmo lugar.
Mais ou menos. Vai,
segue o programa, vai, que não dá pra acreditar.
O que você tá tomando aí, Felipe?
Ah, então, olha que nome excelente pra uma cerveja. Eu tô tomando aqui a cerveja indefinida. Indefinida. Eu descobri aqui na rua de cima da minha casa tem uma cervejaria. E ela tem esse nome, Cervejaria Indefinida. Ah, eu estou tomando a IPA indefinida. Essa aqui é uma English IPA. Peguei ontem aqui no Growler mesmo, direto do tanque. E aquele negócio, cerveja do bairro, só não dá pra ver a chaminé porque não tem.
Ô Felipe, a gente tá aqui, vamos agradecer aqui aos patronos. Tem aqui o Bruno Caldeira entrou, que foi o primeiro que você falou. O Felipe Zambon tá aqui também. O Gustavo Passe falou que entrou só pra fazer trocadilho. O Lucas Urvelen tá aqui também. O Rogério B. de Miranda, que é aí do Rio de Janeiro, cara. Ele é... patrono, não sei se o Rogério ainda é patrono do Bearcast, acho que é patrono, né? Ele não conversa no grupo, mesmo antes, quando ele...
Ou se conversa, às vezes a gente não vê, né, Anson?
Mas tem aqui, ó, o Felipe Zambon disse aqui, ó, que você, nessa aventura que você fez aí, você foi do Pacaembu até a levedura.
Esse foi outro dia, mas...
Aí, por aí, a gente vê a noção de distância do cara, né?
É, deve ter dado, quanto? 150 metros. É. Vai lá.
Mas aí, então, um oi pra galera. Estamos esperando aí os trocadilhos do Gustavo Paz para serem lidos em tempo real. Então vamos aqui, vamos pra pauta. Já, vamos brindar, né? Saúde.
Saúde.
Agora a gente já pode beber, né?
Okay.
Então a gente vai falar um pouco sobre mídias cervejeiras e focar aqui no que muitas vezes é o principal meio de acesso à informação hoje nas redes sociais, que é o Instagram, né? E aí é onde a gente tem a Camila e o Renato trabalhando com o Malte na Mala. Particularmente, a gente tem lá o nosso perfil no Instagram, o Beercast, mas o meu pessoal, eu sigo pouquíssimos perfis cervejeiros, porque eu acho um pouco cansativo. Se eu seguir muitos, eu vou ter sempre mesmo aquele padrão de fotos legais de cerveja com um copo, uma cerveja bonita, e aquela informação, uma IPA aromática, frutas cítricas.
Foto de garrafa, hein?
Deu Ctrl-C, Ctrl-V no BJCC.
Ctrl-C, Ctrl-V, né? Harmoniza com hambúrguer e vai. E aí, quando a gente percebe também que alguma cervejaria faz uma ação pensando em gastar uma verba com os beer influencers, você vê a galera, todo mundo postando, falando bem da mesma cerveja, coincidentemente, no mesmo dia. E a gente percebe que não é uma coisa natural e não é. A gente que já está mais experimentado no meio da cerveja, a gente não quer ser convencido a comprar uma cerveja. A gente quer trocar experiências e aprendizados. Uhum. Daí talvez que esse mercado e esses perfis estejam cansando, sejam cansativos e a demanda deles esteja saturada. O que você pode fazer para diferenciar? E por que que... qual que é a preocupação? O que vocês têm feito para o Malte na Mala ser diferente?
Principalmente, foto bonita... Foto a gente tenta fazer, né, com celular. Até o celular tem capacidade agora, né, tão boa quanto uma Nikon ou uma câmera. Então, isso a gente entende que qualquer um consegue fazer, né? Isso é fácil. Principalmente focar num conteúdo de qualidade, que passe uma mensagem e que agregue alguma informação daquela cerveja, que não seja só esta, é uma IPA, ela tem dry hopping de citra e ela é super aromática e é isso daí. É o lançamento dessa semana da cervejaria X. Não dá mais para ser só isso, sabe? É claro que tem momentos que tudo que você quer consumir é só isso. Também não é sempre que a gente quer sentar e abrir 4 Red Flanders e passar 2 horas para tomar essas 4 Red Flanders. Tem horas que a gente só quer também sentar e beber uma IPA, mas vamos agregar mais que isso, né? Vamos dar informação de qualidade, com fontes, né? E a gente tenta isso, realmente focar na qualidade daquela mensagem. Ou a qualidade, por exemplo, em ajudar o pessoal a entender melhor um estilo, ou então apresentar um conhecimento além, né, do estilo, por exemplo, uma cerveja de trigo. Todo mundo conhece basicamente a diretriz da cerveja de trigo. Pô, vamos contar a história de uma cervejaria? Vamos contar de onde veio a Paulaner? Não vou mais sentar e decifrar e escrever um parágrafo sobre aroma de banana e cravo. Tem corpo alto, tem boa... Não, vamos falar sobre a Paulaner. De onde veio a Paulaner, né? Vamos dar um conteúdo de qualidade e também compartilhar as experiências que a gente tem, né? Que a gente já teve a sorte de poder ter muitas experiências boas no mercado, viajar, conhecer muito lugar e compartilhar isso em loco, né? Então a gente tenta focar realmente nisso. A gente sabe que nem todo mundo vai ler o textão, mas daquelas 300 pessoas que pararam, leram e curtiram, né? Se alguém aprendeu alguma coisa ali, pra gente já valeu muito. É uma pessoa que, quando for sentar e conversar com um amigo ou recomendar uma outra cerveja, né, vai falar com mais conteúdo, né? Vai falar de uma fonte boa. Porque uma coisa que a gente percebe muito é as pessoas copiam muito conteúdo da internet, né? A gente tenta elaborar o nosso próprio conteúdo o máximo possível, né? Claro que a gente pega de um livro, faz a
referência
ao livro e tal, mas a gente foca em vamos elaborar nosso próprio conteúdo. Aí a pessoa vai num site, copia um texto que não tem noção nenhuma, não tem nenhum senso, e replica num post, aí vem outra pessoa, copia e replica. Aí quando você vê, tá todo mundo contando uma mesma história.
Pior que isso, Camila, é quando o cara não copia o texto que ele pegou na internet, mas ele copia o release que o pessoal da assessoria de imprensa mandou pra ele. E cola igualzinho e manda adiante.
Esse daí a gente sabe
que tem que... Olha, esse texto eu também recebi, todo mundo recebeu, eles mandam pra todo mundo.
E uma coisa importante, que é o estudo, né? O background que tem atrás de estudo. Aí você pode falar do histórico que vocês carregam, né? Não é... É só ser entusiasta e descobrir isso e vou começar a querer ensinar. Tem um caminho de um longo caminho de estudo aí, né?
Tem, é muitos anos de estudo. É um estudo que, surpreendentemente, vai muito além do hora copo.
Muitos anos eu acho que é mentira. Vocês têm cara de ter 14, 16.
Isso aqui é manutenção no álcool. Já passou do 30 ao tempo. Faz bastante tempo e a gente sempre tenta estudar, pegar fontes, né? Por exemplo, eu sou de humanas, eu fiz relações internacionais na minha primeira formação, né? E lá a gente aprende que, pô, vou ler um livro falando sobre algum autor ou algum filósofo, por que que eu não vou direto na fonte, né? E a gente também começa a fazer referência à interpretação de uma pessoa, aí eu faço a minha referência, você entende de outra forma, e aí você vai referenciar, e quando a gente vê, a gente está falando de uma bagunça, cada um falando da sua maneira, né? O que a gente tenta também para elaborar o nosso conteúdo é ir direto na fonte, né? Não vamos falar sobre... Vamos nos basear num outro post, né? Vamos direto na fonte. Se aquela pessoa falou que leu no Beer Bible, vamos lá no Beer Bible e vamos ler aquele capítulo e vamos ver se a gente entendeu a mesma coisa, né? A gente parte desse princípio, sempre tentar elaborar o próprio conteúdo. Que dá muito trabalho, assumo. Você lê um post ali, você leva um minuto ou menos para ler um post que a gente faz. A gente levou uma hora e meia, duas horas degustando aquelas cervejas, mais uns 40 minutos escrevendo sobre elas, e depois mais uns 40 minutos para conseguir botar num textinho, para conseguir botar num post, sabe? Então, assim, dá muito trabalho.
Manda aí, Renato.
Não, eu ia falar uma outra coisa, mas eu queria antes concordar, porque... É bem verdade isso, às vezes o pessoal vê o resultado final, e a gente mesmo, né, como podcast, o tempo que a gente gasta para produzir um conteúdo ali de 40, 50 minutos, às vezes uma hora, é bem grande, porque a gente tem que mobilizar cada uma das pessoas aqui para gravar, falar com o convidado, organizar tudo, fazer a gravação, edição, fazer a capa dos negócios que o Anselmo faz, ou seja, tudo isso dá muito trabalho por trás, às vezes o pessoal não vê, né? Uma coisa que eu queria perguntar antes, para ser sincero, eu não conhecia ainda o perfil do Instagram, vou começar a seguir aqui, mas eu queria entender com vocês de onde surgiu a ideia e qual que foi o propósito assim, que vocês tiveram para iniciar isso.
A gente sempre gostou muito de viajar e basicamente, desde a primeira viagem, né? Sempre foi qual cervejaria que a gente vai visitar, a gente vai para qual cidade que tem qual cervejaria, assim, desde a primeira vez sempre foi assim. E nossos amigos não curtiam a mesma coisa. A gente tinha um amigo que fazia cerveja, gostava de cerveja, mas a gente não conhecia ninguém que gostasse, né? A galera, quando você tem 18, 19, 20 anos, não é isso que eles querem, né? A galera quer beber tequila. A galera não quer sentar e tomar cerveja.
Tem pra Barretos, encher a cara.
Era bem mais caro também, né? A gente tomava era Baden-Baden, né? Colorado.
Pera aí, pra gente contextualizar. Quando vocês começaram esse negócio aí, já que vocês têm 14, 16, quando vocês começaram a fazer? Quando foi a primeira viagem?
A primeira viagem oficial juntos como...
Não, a extra-oficial, quero saber antes.
Começou sério em 2008.
2008, aí vocês, e essa primeira viagem foi pra onde?
A gente foi pra... A gente ia pros sítios, né? A gente ia pra região dos Lagos.
É.
Só que a gente sempre levou a nossa cerveja daqui. Vamos passar o carnaval em Saquarema? Vamos, vamos levar a minha cerveja.
Pegava aquele trânsito infernal.
É. Vou degustar. Eu não quero tomar esta cerveja de latão. Eu quero tomar a minha Ápia.
Legal. Vocês são casados, certo?
Sim.
É, e esse 2008 já era casado também?
Não. Isso aí eu tô no início.
Jovens.
Ah, tá. E aí, tá, essa daí é uma viagem pra Saquarema, ou essa região dos lagos, sei lá, pra onde vocês viajaram, é aquelas que vocês faziam mesmo antes de beber cerveja. Mas quando vocês foram a primeira vez pra beber cerveja pra valer? Falaram, nossa, isso é tão lindo, que vale fazer.
É, que aí a gente sempre foi com a galera, né? E aí quando você tá com a galera, você tem que fazer o passeio que todo mundo quer. A primeira viagem realmente, só nós dois para degustar cerveja, nós fomos para Campos do Jordão.
Ah, olha aí, ó. Carioca gosta mais de Campos do Jordão do que paulista, cara. É chique de carioca, você sabia? Tem muito carioca lá em Campos do Jordão.
Nossa, acho que a gente já foi mais 6 vezes.
Eu não fui 6 vezes, acho que.
É o único que você tem de passar frio no Brasil, né? Aqui no Rio a gente não passa frio.
É.
Petrópolis, pô.
Passa! Toda vez que faz 24 graus, vocês morrem de frio, coloca moletom e essas coisas.
É tipo, ai, fecha a janela, tá entrando frente frio. Não, tá entrando, tá 21 graus.
Teve até uma vez que a gente foi pra Campos do Jordão passar o ano novo com os amigos do Rio. É. E aí era ano novo, né? Fim de ano, verão. E o moleque, não, eu preciso de um ar-condicionado na casa, vou levar meus ventiladores, sei lá o que. Não, cara, peraí, não é assim não mesmo, lá no verão pode fazer frio. E aí lá tava ele morrendo de frio, né? Tem que pegar um casaco lá de urgência.
Bem feito, devia ter deixado ele levar os ventiladores. Falou, leva todos os ventiladores.
Aí a gente falou, todo mundo tirando mala, ele tirando o ventilador de dentro do carro. Eu falei, cara, muito carioca. E essa foi a primeira viagem realmente super focada. Aí a gente, nossa segunda foi pra onde que a gente pode ir aqui no Brasil, né? Então, pô, Ribeirão Preto. Direto, Ribeirão Preto. A gente entrou lá na Passamedo.
Mas vocês foram de avião pra lá?
É, a primeira vez sim.
É. E aí do Rio pra lá tem voo direto?
Tem.
Ah, eu nem sabia disso.
Caro. Deus, muito caro. Mas era o que dava pra fazer na época pra conseguir.
O que dava pra pagar a emoção que é viajar pela passagem.
Exatamente. Tanto que depois a gente não quis mais ir de avião. Eu prefiro levar 11 horas na estrada. A gente foi fazendo os roteiros nacionais até que a gente conseguiu ter estrutura e fazer viagens pra fora, né? O Renato já tinha mais experiência de viagem para o exterior, mas eu nunca tive, comecei a fazer de 2016 para cá.
Para onde que vocês foram já?
Então, é até uma coisa interessante, né? Que a gente vê que quando todo mundo viaja, faz roteiro cervejeiro, o pessoal gosta de, pô, a passagem é muito cara, né? A conversão é muito cara, então eu vou tirar 10 dias e vou fazer 4 países. Eu super entendo a pessoa que quer fazer isso, né? A gente pensa um pouco diferente. Vamos fazer um lugar por vez, mas sem pressa, e vamos conhecer aquele lugar todo, sabe? Vamos ficar aqui que nem um local na medida do
possível. Até a última gota.
Hã?
Até a última gota.
Isso. Exatamente. Vamos viajar e vamos passar um tempo só. Então a gente faz essas viagens mais extensas, mas a gente faz um país de cada vez. O que a gente já fez foi Irlanda.
Começamos na Irlanda.
Dublin. Um sonho conhecer a Guinness, né? É muito, muito legal a estrutura. Eles têm, né, uma super escola cervejeira, né? Quantos estilos a gente não traz da escola inglesa, né? E foi um dos primeiros que a gente se apaixonou. Por incrível que pareça, também a França tem uma cena craft bem legal. É claro que não chega a superar a cena do vinho, mas existe.
Sim.
Também vale a pena conhecer. E o que a gente conhece melhor, assim, posso dizer com tranquilidade, é a Alemanha. Que a gente já foi mais de uma vez.
Foi mais de uma vez para a Alemanha?
É. E aqui daquelas viagens que a gente cruzou quase a Alemanha inteira de carro.
É.
Ah,
é
tipo, legal.
De 5 a 30 dias. A última vez foram 30 dias.
Caraca.
Caramba. Então ela conhece a Alemanha muito melhor que o Luquita, porque o Luquita é só... O Luquita, aqui, ele tá aqui no grupo.
Ele te provocou, então... você tá devolvendo a provocação, né, Anselmo?
Tô devolvendo a provocação.
Que ele Como que a gente falaria hoje em alemão chupa Luquita, hein?
O Rogério B de Miranda... Ah, desculpa, pode falar aí, pode mandar o chupa Luquita.
É, e é o país que a gente mais conhece, assim, já passou. Se você somar todos os tempos, são 2 meses lá viajando e bebendo cerveja.
Mas com o Luquita foi pra casa da avó dele comer de graça. Ele foi pra lá e ficou na casa da avó dele.
É certo, é econômico.
É, e só vai na cidade que a avó dele mora lá e fica lá comendo de graça um mês inteiro.
Tesouro, vamos jantar um chucrute, aquele café.
Vamos agradecer aqui ao pessoal que entrou, dos patronos. O Rogério B. de Miranda falou assim: sou patrono, sim, lá pelo PicPay. Desculpa, Rogério. A gente tem bastante patrono.
Abraço,
e tem um pessoal
Rogerão
que fala no site, a gente grava mais no site, no blog, no... Deus do céu. Sênio mesmo, né? No WhatsApp. O Rogério não tem interagido com ele lá. Ó, você viu que sofisticado? A Febreciane entrou aqui, escreveu algo que eu não entendi. Ela falou: aí, você quebra todos os influencers que não entendem de cerveja, mas eu não sei de que parte que ela.
Acho que foi a hora que a gente tava falando de ter muito perfil repetitivo, igual.
Ah, tá bom.
E aí ele tava falando que precisa de estudo.
Ah, verdade. Ah, mas a gente quer mesmo é quebrar todos os beer influencers aí que tem perfil repetitivo, viu, Fê? Se foi isso, era essa a intenção. Peraí. E também o Magdiel Xerox, que disse: boa noite, pessoal. Tinha esquecido a gravação. Você não esqueceu, cara. A gente não avisou pra ninguém. É isso. Charles Alves, abraço pra você também.
Ô, Anselmo, você sabe o que eu tava pensando aqui? A gente tá fazendo o Que Cervejeiro, né? Isso. A essa altura, o ouvinte já... deve estar sabendo que acabou, a gente já deve ter a notícia de quem é o campeão. Afinal, aí, Jairo e Viajante Cervejeiro contra Linus.
Contra o Linus e o Alex Rodrigues.
O Alex Rodrigues. O Alex.
Coitado, todo mundo esquece o nome do Alex, cara. É que Linus é mais fácil.
É que eu ia falar assim, a Camila, ela disputou o Campeonato Brasileiro de Sommelier com o Jairo.
Tava separado dele.
Você participou do campeonato com ele?
Participei, eu tava sentada atrás dele e atrás de mim tava o Celso. Aí eu virei pro Celso.
Nossa, virei, só a gente.
O povo tinha que sentar atrás de mim.
Aí você falou pra ele assim: você vai perder. Mas aí, como que foi? Foi legal? Que posição você ficou? Como que você se.
27ª.
Nossa, isso é bom. Quantas eras?
Eu concluí, né, o sommelier?
Eu concluí em dezembro, acho que a prova foi em maio.
E aí, quantos participam?
45.
Ah, então você foi muito bem, parabéns, hein?
Você chegou lá, já foi muito bem. Você não foi o 45º, você já foi muito bem.
Eu tinha totalmente esquecido, eu fui e fiz a prova, falei, fiz a prova só pra medir o conhecimento, né? Pô, a inscrição acho que custava R$60, eu falei, vou me testar, né? Vou saber o quanto eu sei. E fiz a prova e simplesmente esqueci, porque na minha cabeça era, não passei, né? Fala sério, olha quem fez a prova aqui comigo. Aí eu esqueci, aí um dia meu telefone começou a vibrar, um monte de mensagem, todo mundo, caraca, seu nome saiu no e-mail. Eu falei, que e-mail? Hã? Meu nome saiu no e-mail? Lista? Aí quando eu vi, eu fiquei, caraca, não, eu não consegui mais fazer nada aquele dia, né?
Aí teve que vir pra São Paulo pra fazer a prova, né?
Isso, fui pra São Paulo fazer a prova com os 45. E foi o maior aprendizado, né? Porque o pessoal do Rio já tinha participado várias vezes, já tinha passado, já tinha ido para a final, já tinha feito prova lá fora. E trocar a experiência, sentar com os meninos, entender como é que é a prova, como é que é a prova lá fora, como é que eles estudam, né?
É bem mais homens do que mulheres, né?
Era eu, a Rafa... a Alê, aqui do Rio, e tinha mais uma menina que eu não lembro o nome dela, mas eram só 4.
Ah, diferença muito grande, eu acho que as mulheres deviam participar mais, e porque a gente quer ver uma mulher campeã desse negócio aí, porque a gente acha que o Jairo não mereceu, viu? A gente acha que...
Você viu o terno dele?
É, então, como alguém com terno daquele podia ganhar um concurso?
Ele foi vestido pra ganhar. Ele foi vestido pra ganhar, ele sabia. Sim.
Ele era amigo do pessoal do júri. Ele era amigo dos jurados. Ele deve ter corrompido alguém lá. Provavelmente foi.
Nossa, eu nunca vi que na prova do Off Flavor, cada vez que ele recebia um copo, ele botava uma bolacha em cima, né? Pra não volatizar. Ai, meu Deus, o Jário tá botando uma bolacha em cima. Vou botar uma bolacha aqui em cima.
Cara, olha que vitória pra São Paulo! É a primeira carioca que falou bolacha!
Ah,
é verdade, ponto pra nós! Parabéns!
Até travaram, seu...
Travou o vídeo dela.
Travaram.
Ela tentou desconectar o cabo pra ver se saiu.
Então, o Jair tá na final, talvez tenha sido campeão. A gente não sabe se esse programa sai antes aí da final. Mas uma
podia
chance
fazer assim, tiver... como a gente não sabe, a gente pode mandar um chupa dupla. A gente fala assim, chupa Linus, chupa Alex, o Jairo e o Viajante Cervejeiro são muito melhores que você. E a gente pode fazer o contrário também. Sim. Chupa Jairo, chupa Viajante, o Alex e o Linus são muito melhores que vocês. E aí a gente coloca um ou outro. Na...
Agora o contrário, né? Chupa Linus! Devia ter ido estudar em Düsseldorf!
É, isso daí.
Chupa Alex!
Caraca!
Então, aí o que pode falar também é que o Jairo... Cê, lembra aquela cena lá do Rock? Lá, ele pede a luta e aí ele vai treinar e tal. Eu tô imaginando isso aí com a Camila. Ela não ganhou do Jairo lá. Aí ela foi passar 2 meses na Alemanha treinando o Jairo. Ouvindo esse programa, ele já tá treinando na base.
Que era só maio de 2021.
Olha aí. E tão braçando lá, né? E eles fazem cerveja também, que não é só análise. Teve uma coisa muito legal no perfil de vocês, a gente acabou não comentando. Se eu abrir o perfil agora, algumas coisas a gente vai perder das postagens. Porque tem uma coisa de sincronia entre stories e o post, né? É, eu mostrei pro Anselmo aquela comparação que vocês fazem de Flanders. Vocês fazem as do Kese, até comparam com a da Pratinha. Isso. E aí vocês fizeram, em paralelo, stories falando do estilo, falando das sensações de vocês, se estiveram, falando da história, da região, de onde que é, dando todo o pano de fundo do estilo.
Background.
Vamos falar background para falar pro anglicismo, né?
Agora fala pro mindset, para preparar o mindset das pessoas.
Para preparar o mindset, né? Para o pessoal seguir, para dar o follow.
Nesse brainstorm que a gente tá tendo aqui.
É, brainstorm. Vamos tentar fazer só com termos em inglês. Então tem essa questão também de estar sempre acompanhando os stories, eu acho muito legal. E os filtros são maravilhosos. A gente já fala dos filtros. Mas tem a questão de, às vezes, leitura de livro. Às vezes, alguns pontos você pega lá, o livro tal, tá falando, descobri isso. Isso é bastante interessante. Trazer realmente o conteúdo.
É, exatamente, Ah, uma coisa que a gente fala é que a gente é viciado em aprender, né? A gente sempre acha que a gente consegue aprender mais, né? Tem gente que não gosta quando descobre que tem alguém que sabe mais do que ela. Eu adoro quando eu descubro que tem alguém que sabe mais do que eu, porque eu quero que essa pessoa me conte. Eu quero aprender também, eu quero saber tanto quanto ela, né? E uma das coisas que a gente acaba vendo no mundo cervejeiro, que tem aquele cervejeiro um pouco egocêntrico, né? E ele não aceita muitas outras coisas.
Será, Anselmo?
Você vira e fala assim,
Renato?
Essa Weissbier tá tão boa, podia ter um pouco menos de banana, não gostei.
Tá vendo? Foi uma das coisas que eu falei do episódio dos Irmãos Cervejeiros lá. Olha lá aí. Tem muito bem caracterizado esse personagem.
É um extremo, né? Mas aquilo ali é baseado em fatos reais.
É, então.
Tá num nível de comédia escrachado, mas todo mundo conhece aquele cervejeiro.
É.
Eu já contei como que eu conheci o Bob Fonseca aqui no programa. Eu tava no EAP, eu já estava naquele ponto de saída de EAP. Já tinha experimentado várias, já sincero no máximo. E aí eu viro pro lado, quem tinha sentado do meu lado no balcão era o Bob. E aí eu falei, Bob e tal, eu cumprimentei, eu falei, cara, posso te falar uma coisa? Ser bem sério com você, ele pode. Eu falei, cara, eu acho que você perdeu o tesão de beber cerveja.
Assim na cara?
E aí, assim, ele é todo formal, né? Ele é... Aí ele dá aquela risadinha sem graça e falei, cara, é assim, eu queria ter o teu conhecimento, mas não tanto, porque cê, eu pego uma cerveja que eu acho maravilhosa, mas você vai pegar defeito. Eu não queria isso, cara. E assim, aí enquanto eu tô conversando com ele, chegou duas pessoas que interromperam a conversa. Bob, qual que é esse off flavor aqui?
Cara. É porque ele é o cara Bob. Tinha... Ô, Felipe.
É o cara do off flavor, né?
Dá pra não, ler. Ele é sensacional. Deu pra ler. Ele é sensacional. É, e ele tem o prazer dele de beber cerveja. Só que tem esse lado de que talvez ele tivesse mais prazer se não tivesse uma paladar tão aprovada.
Ele teria mais prazer se usasse uma peruca.
Só que aí tem a questão, é a profissão dele, né? É a profissão.
Tá bom.
Não, não é pra ser só diversão. Cerveja é profissão também. Então, isso aí ele faz.
É também entender com o público que a gente está falando. Por exemplo, se eu tô num grupo de estudos, pô, a gente vai ser esse cervejeiro que vai falar assim, ó, esse aqui tá com um corpo muito alto pro estilo, tá com muita carbonatação, tá com off flavor. Agora, se eu tô num grupo de amigos, eu não vou virar pra uma pessoa que tá tipo, nossa, olha aqui que cerveja maravilhosa, descobri agora e tal. Eu vou falar assim, quem de acetil? Eu vou cortar a onda da pessoa na hora, sabe? Ou a pessoa descobriu uma do Chesia. E ela fala assim, nossa, adorei essa cerveja. Eu vou falar assim, nunca será uma Rodenbach. Sabe, por que eu agi assim? É uma coisa que a gente tenta não fazer, né? Não criar esse distanciamento. Entender com quem que a gente tá falando. É, cada coisa tem o seu momento. E tentar realmente não ser aquele cerveja chato. Tem hora que você tem que catequizar. Mas aí eu sei com quem que eu tô tentando catequizar.
Ó, então, Camila, Renato, gostaria de fazer uma provocação. Agora você é uma bujanra aqui, que é para provocar mesmo. Uma, duas coisas que eu gostaria de saber, já que nosso programa está caminhando aí para a parte final. Uma, vocês aceitam receber cerveja de cervejarias e fazer posts que elogiam aquela cerveja que vocês receberam? Como que vocês tratam coisas que vocês ganham? Se vocês fazem post de coisas que vocês ganham? E outra, se vocês concordam ou não com uma frase que é muito comum estar colada aqui nos bares em São Paulo, eu não sei como é no Rio de Janeiro, imagina que aí tenha também, tem sempre um adesivo perto do caixa escrito assim, Beer Influencer paga dobrado.
Essa é clássica.
Essa é um clássico.
É clássica, né? Aí também tem, né? Então, as duas coisas, digam aí.
Olha, se você quiser me mandar cerveja, pode mandar. Eu não vou falar que eu não vou aceitar a cerveja. Agora, é aquilo, é um presente. Eu estou te mandando. Ok, eu posso querer fazer um post ou não. Se eu não gostar, se a gente não gostar, eu vou te dar um feedback do que a gente achou da cerveja e vai ficar por aí. A gente já recebeu cervejas que não estavam muito boas e eu falei assim, ó... Tem que melhorar isso, talvez aprimorar esse processo, mas não tá de acordo. Então, assim, não vou postar, mas eu entendo que não tem nenhuma relação contratual, né? Ao mesmo tempo que eu não vou fechar um contrato com uma empresa que não tem uma produção de acordo com o que a gente prega. Já procuraram a gente de algumas cervejarias para falar de cervejas que não conversam com o nosso perfil. Então, tipo, eu entendo que tem cervejas dentro... Qual foi a resposta que a gente deu, né? Eu entendo que existem outras mercadorias dentro do seu perfil que conversam melhor com o meu perfil, com o público que eu falo. Então, assim, se você quiser fazer uma ação com essas, eu até converso, mas tem coisas que realmente a gente não aceita. É, se quiser me mandar e eu gostar, a gente pode fazer. Se a gente concordar... Hoje em dia, né, é muito mais do que uma marca, não é se ela te dá algo de graça ou não, é se você concorda com os valores que ela prega, né, práticas de mercado e o que ela apoia do que não. A gente segue esse perfil, né? Mas podem mandar, não ligo não.
Por isso que eu não compro na...
Tem gente que não entende, né? Tem gente que não entende, por exemplo, teve uma cervejaria que mandou um produto pra gente, não tava legal, a gente deu o feedback e as pessoas não gostaram do feedback. Eu falei, olha só, você tá me mandando uma cerveja de graça.
Se você quiser, eu faço um post e um vídeo falando a respeito do que eu achei da sua cerveja.
É, uma coisa que a gente não faz muito é dar ibope pra... É, já teve situações super chatas que... É, por exemplo, eu fui num tap room em São Paulo e eu pedi uma Riz e eu falei que era a cerveja que eu mais tinha gostado da régua de degustação. E o gerente da casa virou pra mim e falou: caraca, que surpresa, porque mulher não tem paladar pra isso.
Não nos surpreende. Aqui em São Paulo, o pessoal é meio idiota.
É, eu pedi minha conta e fui embora. Ah, eu poderia ter feito um publi ou um post falando, xingando a cervejaria. Pô, tô dando um ibope pro cara.
Então, já fala quem foi, então, esse filho da puta.
É, diz aí, brincadeira. A gente vai cortar do programa. Fala aí, fala aí.
Pro pessoal que tá com a gente, o grupo de amigos, a gente falou, foi esse cara dessa aqui cervejaria, mas eu não vou dar ibope pra esse cara, sabe? Se você me manda um produto que tá ruim ou que eu não gostei, a gente também não vai dar ibope pra você.
E uma coisa importante...
Ah, peraí. E o negócio de um cervejeiro de beer influencer
paga dobrado?
Aqui a gente tem uma super relação boa, não tem esse problema, não.
Não, mas você acha que essa frase...
É o que pede.
Não, é o que pede, essa frase é válida. Tem gente que enche o saco lá e que vai perturbar nos bares só porque ele tem um perfil.
E você é aquele BI que fica pedindo provinha, ou só fica postando foto daquele copão de Neipa, que parece um suco Del Valle, parece uma batida, né, sem espuma, sem nada. Eu entendo que você tem que pagar o dobro. Mas se você tá ali pra ter uma experiência, pra compartilhar com as pessoas, né, que é o que a gente faz, pô, nada a ver cobrar o dobro, eu recebo um salário normal, né?
Tá certo, legal.
A gente
tá
aqui pagando boleto.
Um último ponto que acho que é importante a gente falar aqui de mídia cervejeira, é que é bastante ruim, chega a impactar até no Beer Cash, é gente que acaba fazendo esse perfil só ficar divulgando coisa de cervejaria, e as cervejarias, redes, supermercados... acham que o que a gente faz é uma prestação de serviço gratuita. Né? É. Então, a gente já chegou a receber com e-mail de rede de supermercados de âmbito nacional, fazer contato, pedir reunião, né, por telefone, para falar assim: olha, se vocês quiserem, vocês podem ir cobrir. Se vocês quiserem, vocês podem fazer um programa sobre isso que a gente está fazendo.
Mas
é isso daí.
É, gente, não... Ah, sinceramente, o pessoal tá perdendo tempo pra ganhar uma latinha de cerveja.
Exatamente.
Dá pra aproveitar melhor o tempo, enfraquece o mercado, empobrece de informações. A gente vê essa situação, aí a gente não acha mais informações relevantes... Quem é bom acaba se perdendo no meio de muita coisa. E todo mundo acaba ficando... não é sustentável para ninguém.
É, uma outra coisa que a gente precisa aprender um pouco, que eu vejo que os outros ramos, né, tem outros tipos de influenciadores fazem, é criar uma relação a longo prazo. Não é, eu te contrato, você vem aqui, você faz essa ação, você vai vir aqui falar da minha cerveja de trigo e acabou. Não, vamos criar uma relação a longo prazo, né? Vamos desenvolver uma comunicação com estas marcas e não fazer ações pontuais, né? O que a gente vê muito, infelizmente, é isso, é aquilo que você falou. As cervejarias entram em contato, ou elas pagam X, ou te dão só a cerveja, mas se receber cerveja não paga boleto. E todo mundo faz aquela ação junta e acabou. Né? Não é uma cervejaria que está ali recorrente no seu feed, independente se... ela tá te oferecendo ou não, sabe? Se a gente tá aqui e recebe uma proposta, pô, a gente consumiria essa cerveja? A gente ia consumir esse produto? Se você não estivesse me pagando, faz parte da minha rotina, eu me identifico com essa marca? São várias perguntas que têm que ser feitas, né? Você tá me procurando pontualmente ou você quer construir uma relação? Né? Porque o público pega quando é essas coisas pontuais e soa muito falsa. Então você tem ali todo um trabalho de construir uma reputação e aí você faz um public post de um 4-pack lá de um latão e que ninguém nunca viu você tomando aquela cerveja antes, né? Você nunca teve relação com ela e aí, cara, todo o trabalho de anos vai por água abaixo.
nunca teve relação, no dia seguinte você posta assim que ama aquela cerveja. Vocês sempre, vocês sabem que eu sempre amei a cerveja tal. E você nunca foi visto tomando ela.
Sabe vezes, que eu sempre amei essa
Renato, o Renato sempre escreveu que ele não gostava de boêmia e tá bebendo agora. Provavelmente ele deve ter tido contato com a Ambev, tenho certeza.
O Guzon pode fazer propaganda da Cristal.
Pode.
O Zon pode porque ele defende, trabalhou lá, defende até hoje.
É verdade. Mas pode. O Renato tá recebendo por fora aí do Beercast, viu?
Isso aqui, sabe o que, que é resultado? É resultado de pessoa que vem aqui em casa, traz boêmia e toma minha cerveja artesanal aqui. Isso que acontece. Não queria falar, mas é isso aí.
Felipe, vamos aqui, ó. Olha só, o pessoal lá no chat tá super ativo. Tem aqui o
Luquita. Já peguei os nomes deles aqui, ó. Posso mandar um abraço pra eles?
Manda Pode. Um abraço pra galera antes da gente
falar. Mandar um abraço, então, mandar um abraço pra Fê Bresciani, pra Cintia Ocala, pro Felipe Zambon, pro Alex Rodrigues do Nascimento, tô torcendo pra vocês, hein? Pro Charles Alves, pro Magdiel Xeroque, pro Rogério Medi Miranda, pro Lucas Urban e pro Gustavo Prassi, também pro Bruno Caldeira que tá lá assistindo a gente.
Gustavo Prassi, quem é esse cara?
Gustavo Passipa. Gustavo
Prassi da Alegria. Gustavo Prassi da Alegria, devia ser esse o apelido do Gustavo, com os trocadilhos dele. O Luquita disse assim, eu conheço a Alemanha, que interessa, o Sul, nem a Alemanha, olha só que preconceituoso.
Caraca. Que isso?
Como não é? A Cintia Ocal entrou aqui também. Eu também, só aproveitando para digerir o jantar e curtir o finalzinho do grupo do copo de Ox Pocos. Ela adora Ox Pocos aí do Rio.
Ó, oh, do Rio aí, ó.
É. Tá com uma boa distribuição aqui em São Paulo, tá fácil de achar.
Ah, assim, ó, a Febriciane, ela escreveu assim: ano passado quem ganhou foi uma mulher. Quem ganhou?
Ao Mundial de Sommelier.
O Mundial.
Então, ela era alemã? Não era alemã? Ela? É, né?
Era.
Ah, então, Anselmo, você sabe por que o Jair ganhou, né? O Jair ganhou porque tinha muita mulher que estava na organização do campeonato.
Então é por
não
isso.
É, não é assim.
Foi o sedutor.
Né?
O Jair é nosso príncipe do mercado cervejeiro, cara. A nossa relação com nossos patronos, nossos queridos patronos, e essa semana a gente precisa mandar um abraço aqui para eles, especialmente para os novos. Mas vou falar rapidinho, todos eles o Renato coloca com voz de pato donante. O Alex, a Ana, o Anderson, o André, a Bia Morim, nova patrona, a Bia Morim, grande beijo para Bia, Bernardo, Bruno, Bruno? Ah, da Vestlein. Eu ia falar Velestrin, é uma mistura de Vestlein com Vestbier. A Carol, o Charles, o Charlão, do Sumédio da Depressão, Cíntia, Cláudio, Clayton, Chris Krause, Cristiano Valim, Chris Atense, que é nova também, Danilo, Edson Viajante Cervejeiro, Eduardo, Elton, Eric, Fabrício, Felipe Zambon, Fernanda Bresciani, nova patrona, ela que acabou de falar aí, beijo pra Fernanda, a Fernanda Marim, Fernando Mota, Flávio, Forlan, Gabriel, tem dois Gabriel, o Quinteto Duarte, o Gibran, Giuseppe, Glauco, Guilherme, Abreu e Fabri, Gustavo, Luna e Passe, e também o Picelli, Eber, Henrique, Hugo, Ivo, Jairo, João de Deus, cara, tem uma série da Globo desse cara agora aqui, João Alves, a Karen da Luven, a Larissa, o Coite, tem programa com o Coite, acho que foi a semana passada, hein, o Leandro, Léo, Lucas, Luquita, Zurvalin, Linus, o Luciano, Luiz Camargo e o Gentili, Magdiel, Marcelo, Martins, Matheus, Max, Nuno, Paulo, Pércio, Priscila, Pri, Rafael, Ricardo, Nakakubo e o Santo Inês, Rodrigo, Marcos, Guerreiro, Bittencourt, Miranda, desculpa ter esquecido seu nome, Saulo, Campos e o Santos, Sérgio Ribeiro, Thiago, Pereira e Saul, Thiago Murta, Coelho, Thiago, Túlio Costa, Vinícius Moraes e Viviane Cardoso. Cara, a gente...
Ufa!
80 patronos! Bateu o recorde
aqui. Sensacional!
Patronos, muito obrigado por ajudar o Beercast a funcionar. Se não fosse vocês, não tinha isso que a gente tá fazendo hoje.
Aquele abraço.
Até o fôlego. Vai aí, Felipe, encerra nosso programa, agradece nossos
queridos... Matou o velho.
Matou o velho, né? A capacidade pulmonar já foi, não precisa nem do corona, né?
É, já vi, esse é o exame... É, exame de corona.
Eu acho que eu já peguei o corona, deve ter sido isso.
Camila, Renato, muito obrigado por vocês terem topado. Agradecemos aí a participação de vocês. Desejamos sucesso aí no perfil, na divulgação cervejeira e nos estudos, né? Que vocês continuem aí conseguindo apresentar a cerveja, apresentar conhecimentos pro pessoal e conseguir se destacar no meio de, como estão se destacando no meio de tanta gente.
Ah, obrigada, é muito bom ouvir isso. É, dá muita. Às vezes a gente fala assim, caraca, tanto trabalho. São tantas horas, né, que a gente leva, às vezes, para conseguir fazer um post, resumir. E tem a galera que começou há 6 meses e tem o dobro de seguidor que a gente tem. Mas aí quando a gente vê que esse trabalho ele é reconhecido pelas pessoas que têm influência, né, que identificam o diferencial, pra gente vale muito. Vale muito mais do que ter 1 milhão de seguidores no Instagram, sabe? É ter um engajamento bom com o pessoal do mercado e ter qualidade nessa comunicação.
Ô Camila, Renato, olha só, a gente tá fazendo o Quiz Cervejeiro, é uma variante e um outro modelo de entretenimento do Beercast, lá no YouTube do Beercast, youtube.com/BeercastBrasil. Entra lá para vocês verem os programas anteriores, daqui a 15 dias vai ser a final, mas provavelmente já vai ter passado quando o pessoal estiver ouvindo o podcast desse daqui. Mas Camila, queria que você viesse participar com a gente, porque vai ter uma segunda edição. Quando tiver a segunda edição, eu queria que você se inscrevesse para vir participar do Quiz Cervejeiro, que é
nosso.
Acho que seria bem legal, você ia dar uma boa dupla, não com o Jairo, com algum outro.
Não, tem que ser concorrente do Jairo, é a vingança.
É a vingança. Todo mundo contra o Jairo, que agora o Jairo é o cara bom. Todo mundo contra o Jairo.
Por que ela não pode participar com o Renato, pô?
Pode também.
Aí.
Aí, ó, pode. É verdade, né?
Desculpa aí.
2-1. É que casal fica com briguinha.
É, sabe depois que vai dar briga. Melhor não.
As duplas que participam lá, depois que perderam, acabaram com a amizade. E a gente não quer que vocês entrem.
A gente não quer carregar esse peso, né?
É, essa culpa nas costas. Mas pode participar os dois se quiserem, se isso não for implicar em algum problema conjugal.
Só tem que colocar direitinho no contrato aí, né?
É. Isso. Já deixaram as redes sociais aí pro pessoal achar vocês também?
Mas perfil pessoal ou só o Malte na Mala? Porque perfil pessoal mesmo.
Perfil pessoal não tem nada.
Não tem nada. A gente 100% da dedicação vai pro Malte na Mala, né? É o @MalteNamala no
Boa,
Instagram.
O pessoal vai buscar então aí pra adicionar.
Aí, esperamos que vocês tenham gostado, esperamos que estejam conosco também na próxima semana. Comentem aí no Facebook, no blog, lá o blog aí, o pessoal já é mais difícil comentar, comenta no Instagram, que é sempre
siga
interessante
a gente ver a interação no Instagram, lá. Por favor.
Pode falar. Estamos crescendo lá.
Parabéns, Bronson, por 15 anos de... 15 não, 25 anos 25. De casado. 25 anos de casado, quem que aguenta tudo isso?
Parabéns para a esposa dele, né?
Eu já tô com quase isso também. Nossa, é verdade, aguentar o Bronço. É. Com aquela 44 na mão, já
Nossa
pensou?
Senhoras.
É isso aí, galera. Valeu!
Valeu, um abraço, um beijo! Valeu. Tchau!
Ô, Camila, é bolacha ou biscoito?
Bolacha.
É. Aí, São Paulo ganhou. Boa, foi ótimo.